Entrevista.
O livro Primeira Página e Outros Contos Mexicanos é a estreia de Luciano Mendes no campo da literatura. Os contos ali tratam de diferentes paisagens do interior de Minas, de Belo Horizonte e do México e viajam por paragens, sentimentos, sotaques, gestos, cores, odores e sabores. Hoje nós vamos conversar com o professor Luciano sobre a experiência de escrita. Mas como eu disse, a gente não conversa com o professor Luciano, pesquisador, conversa com o professor Luciano, autor, mas é bom lembrar quem é o professor Luciano, pesquisador, em graduação em pedagogia na UFMG, mestrado em educação na mesma instituição e doutorado em educação pela Universidade de São Paulo, é professor da Faculdade de Educação, onde coordena o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Desde agosto de 2019, é também secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e participa do conselho editorial de vários periódicos ligados à educação. Entre 2018 e 2019, realizou o doutorado na Universidade Pedagógica Nacional no México. E talvez seja de lá a inspiração para escrever. Seria isso, Sander? O que você acha?
Boa noite, professor, novamente. Professor, a gente estava discutindo aqui, gostaria de saber, né, de onde partiu a ideia de escrever o livro, né, a primeira página dos contos mexicanos, porque a gente conhece, né, o professor Luciano como pesquisador, mas como é que foi esse mergulho assim, no campo da literatura, principalmente a escolha, né, desse primeiro livro, de onde que partiu?
Ei, Sander, boa noite, bom te ver de novo. Eu acho que a escrita dos contos que compõem o livro, ele é uma escrita que se encontra um pouco na encruzilhada de vários desejos e de várias aflições, eu poderia dizer, né? Eu estava no México, e lá do México eu acompanhava muito intensamente os debates que se faziam aqui no Brasil no final de 2018, né? E o Bolsonaro crescendo nas pesquisas. E, enfim, eu lá no México realizando investigações sobre o Brasil, a relação Brasil e México e tudo. Então, nesse sentido, eu acho que escrever foi uma forma de elaborar num certo sentido, as minhas angústias, e foi uma forma também de revisitar o Brasil. Quer dizer, o Brasil, seja o Brasil daqui do interior de Minas, onde eu fui criado inicialmente, seja a cidade grande, Belo Horizonte, em que me fiz pesquisador, professor, sobretudo um agente dessa cidade também, e uma forma de traduzir para mim mesmo o México. Eu acho que eu sempre gosto de lembrar o Ítalo Calvino falando que você só conhece um país como você come o país, né? Então, essa ideia de tradução do país para mim, a tradução na minha linguagem, do meu modo, foi também algo que eu experimentei aí, né? Então, veja, na confluência dessas várias vicissitudes, a confluência dessas várias angústias, inclusive, como eu já disse, e o livro foi elaborado. Enquanto eu fazia pesquisa sobre as relações dos brasileiros com o México, dos intelectuais brasileiros, nos anos 40 e 50 do século 20, essa foi amadurecendo também a essa ideia de escrever um outro modo, num outro registro, aquilo que eu estava vivendo, aquilo que eu já tinha vivido. Então, é um pouco nesse sentido de elaboração dessas angústias, eu diria. E é claro que, ao escrever, reaparecem vários elementos da paisagem em que eu fui criado, que eu vivi, e o livro é, nessa perspectiva, um modo de traduzir isso para mim e para as outras pessoas, né? Um modo distinto daquele eu venho fazendo há muitos anos, que é escrevendo sobre história da educação, que é o meu ofício.
Então, Luciano, já que tocaste no assunto, o teu ofício é historiador, como é que o historiador aparece no livro? Como que o pesquisador, o historiador Luciano, aparece num livro de contos? Fez pesquisa, a pesquisa que tu estava fazendo, como tu disseste, influenciou um pouco, mas como é que foi fazer essa mudança, assim? Aí, da história do científica para a história contada para ficção.
Num certo sentido, Dilson, obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui. Num certo sentido, o livro é essa, digamos assim, esticar a corda da narrativa histórica, historiográfica, né? Ou seja, eu que venho trabalhando há muitos anos, né? 3 décadas, com a produção de textos em história, textos a partir dessa metodologia, da fundamentação teórica da história, ou seja, em última instância, é a fonte, né? Quer dizer, o respeito à fonte, a centralidade da fonte. A partir da fonte você pode criar, pode interpretar, pode achar, né, caminhos, pontos de fuga, mas a fonte é central, né, experiência historiográfica. A experiência de escrever o livro é também nesse sentido, esticando essa corda, ou seja, lá onde a gente pode inventar tudo, mas se você não inventa a partir do nada. E o processo, então, de invenção, de criação disso, né, de criação literária, tem a ver com o mundo que você vive, com aonde você está, e como você pensa esse mundo e as regras mesmo, inclusive relativas às regras da escrita. O historiador, o pesquisador, vai aparecer em vários momentos. Eu acho que alguns momentos nitidamente a pesquisa você vê. Eu acho que, pelo menos eu imagino que o leitor, a leitora veja que há pesquisa, que há investimento na pesquisa, né? Portanto, por exemplo, em relação ao México, isso é muito claro, mas também em relação a Belo Horizonte, a trama que se passa em Belo Horizonte. Então, há aí também essa coisa da pesquisa. Mas eu diria que não é nesse aspecto, sobretudo, que aparece, mas é muito mais no trato com a própria linguagem, né? Assim, eu já venho há muitos anos escrevendo história e educação, tentando fazer uma escrita que leve em conta essa narrativa literária. E, portanto, esse exercício da narrativa literária é uma continuidade de um exercício que eu já venho tentando fazer há mais tempo. E, portanto, parte desse exercício agora se transborda, digamos assim, propriamente na ficção. Eu diria que talvez seja esse o maior presença do próprio historiador, do escritor de textos acadêmicos no próprio livro. É claro que essa é um exercício, uma tentativa, é um investimento que só o leitor, a leitora, pode aquilatar em que medida deu certo, né? Mas eu diria que, na minha perspectiva, menos do que aparecendo lá como aquele que faz pesquisa, e a pesquisa que subjaz ao texto, é o próprio texto, dessa transfiguração que o texto faz do mundo, da realidade, e faz com a realidade na ficção.
Luciano.
Pois não, Tata?
Fala, meu querido. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Eu queria ler novamente aqui a aba do seu livro, quando você escreve de você, né? Dizendo que você nasceu em Pocrane, no Vale do Rio Doce Mineiro, nasceu em 64, depois vai dizer da vinda para Belo Horizonte em 77. As 13 pessoas que compunham a sua família, então. Aproveito para abrir um parênteses. Quem ainda não leu a tese de doutorado do Luciano? Agora estou até me confundindo se é a tese ou se é a dissertação de mestrado. Falando da vinda dele com a família em 77 para Belo Horizonte, a entrada do trabalho. É a dissertação ou é a tese, Lu?
É a tese, é a
É
tese.
a tese. Leia, porque ali está um depoimento belíssimo, belíssimo, com toda a dor que ele também contém, né, da saída de Pocrane para a vinda a Belo Horizonte. E aqui você escreve, né, a aba, que foi tudo isso, né, engraxate, servente de pedreiro, assentador de marcos e janelas, vendedor, e depois foi estudante, você não fala aqui, mas eu sei, estudante no Cefete, entrou na UFMG, fez pedagogia e a partir daí construiu uma belíssima história como professor, como pesquisador, que hoje é reconhecido no país e também em escala internacional. Eu estou dizendo isso a te perguntar o quanto este livro, A Primeira Página e Outros Contos Mexicanos, é também uma escrita de si.
Isso tem a ver com a conversa anterior que a gente estava fazendo, né, Sander, sobre a questão da memória, né? É claro que ao escrever, ao ficcionar, né, a gente ficciona a partir da nossa própria experiência e das experiências compartilhadas. Eu sempre tive para mim, a partir do momento que eu comecei a ler a literatura, pensar sobre a literatura, pensar com a literatura, que a literatura e a ficção, de um modo geral, a arte, ela tem esse efeito de condensação de muita coisa em poucas páginas, em uma página, ou numa palavra, né? Quer dizer, esse efeito de condensação é um efeito fundamental, porque a gente pode reunir aqui coisas que estão dispersas no tempo e no espaço, né? Você cria um conto, você cria uma novela, um romance, cria num personagem, e esse personagem, ele sintetiza toda a maldade do mundo, por exemplo, né? E com todas as contradições do sujeito. Estou dizendo isso porque, certamente, os contos, eles sintetizam essa minha experiência no mundo, com o mundo flechado por muitas pessoas, por muitas vidas. Eu sou esses muitos e muitas, né, que me constituíram, que me constituem, em que eu sou o com, né? Então, nesse sentido, toda a ficção sempre me parece esse exercício também, é parte desse investimento nosso de dizer de si. Por outro lado, claro, tem alguns contos aqui que são, eu ficciono coisas que eu ouvi uma beirada de uma fala e criei uma história a partir daquilo, né? Nenhum dos contos tem, não é um relato autobiográfico, mas é a partir dessas experiências. Ou alguns são absolutamente, enfim, ficção nesse sentido, que eles não remetem a nenhuma experiência prévia minha, né? Mas não é possível, acho, escrever sem que a gente escreva sobre a gente mesmo. Nesse sentido, toda escrita ela é escrita de si. Mas é claro que, no caso aqui, não se trata de uma escrita de si autobiográfica ou memorialística, né? Mas nessa perspectiva mais ampla de que, como nós sempre nos constituímos com essas várias experiências, essas várias maneiras com que as pessoas nos dizem da gente, do mundo, nos constituem no mundo, eu diria que sim. De outra sorte, não é autobiográfico e não um texto memorialístico, né? Mas concordo, tendo a concordar com você nessa perspectiva mais ampla de escrita de si, que da qual o próprio texto acadêmico nunca escapa, né? Nós nunca escrevemos sobre aquilo que não nos importa, ainda que seja para negar, né? Ainda que seja para negar, a gente sempre escreve, a gente sempre produz sobre aquilo que nos importa mais, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos questiona, nos apaixona ou aquilo que nós detestamos. E é sempre um processo de elaboração de si, né? E a escrita é essa objetivação sempre tosca, sempre irregular, sempre insuficiente, inacabada dessa elaboração.
E professor Luciano, boa noite.
Boa noite.
A minha pergunta é no seguinte sentido: Brasil e México são dois países da América Latina vizinhos, mas ao mesmo tempo tem uma barreira da língua, né? Uma barreira da língua que os separa. Eu queria saber, na sua experiência no México e também do que você levou para o livro, quais são as semelhanças e as diferenças entre México e Brasil e o que, que você trouxe de parecido e de diferente, tanto para a sua experiência pessoal como para a escrita do livro.
Então, Daniel, obrigado pela pergunta. Claro que imediatamente quando a gente chega no México, e eu estive no México várias vezes, gosto muito do México, tenho uma relação muito apaixonada com o país. Então, claro, quando você chega, tem vários aspectos que nos aproximam assim, imediatamente. Tem um país enorme, uma população grande, uma cultura exuberante, né? Uma paisagem exuberante, que ao mesmo tempo nos aproxima também a pobreza, né? A corrupção, o tráfico, o feminicídio, a violência contra as mulheres, o investimento contra a população indígena, e etc. Então, isso tudo marca a aproximação, digamos, desses dois países que sempre tiveram relações muito intensas, assim. Não necessariamente relações só amigáveis, mas sempre foi muito intensa a relação entre esses dois países, sobretudo no século XX. Nos distancia, eu acho que, no caso do México, sobretudo para quem trabalha com história e memória, o peso da história e da memória no México, né? Assim, a importância das instituições de história e memória contrasta com a nossa. A importância dos povos indígenas, dos povos originários no México. Isso é muito contrastante com o que a gente tem no Brasil, a presença. Claro, em termos, inclusive, da composição étnica, racial, da população, né, que é a presença muito ostensiva da população indígena, contrastando com a nossa presença aqui, muito mais de uma população negra, que não é tão presente no caso do México. Então, essas duas são contrastantes e nos diferem. É claro que uma comunidade acadêmica em que eu estava envolvido também, que é muito pujante, mas é menos, digamos, eu acho que ela é menor, pelo menos é a minha experiência, ela é menor do que a comunidade acadêmica brasileira. Claro, aí você pergunta o que que trouxe para a ficção, o que que trouxe para o livro, e, enfim, quem lê vai notar um pouco, tem essa questão da alimentação, tem a questão da viagem para cidades históricas, tem a circulação pela cidade do México, e nesse sentido também é muito contrastante com a experiência que eu tenho em Belo Horizonte, né? Cidade do México tem mais de 20 milhões de habitantes, e tem um sistema de metrô fantástico quando comparado a Minas, a Belo Horizonte, que nem tem, o Rio mesmo, São Paulo, né? Uma coisa muito impressionante a construção de um sistema de metrô no caso do México. Mas veja, são elementos muito presentes na nossa cultura, sobretudo aqui na cultura mineira, do interior mineiro, a questão da alimentação, a questão da relação afetiva, que é mediada também pela relação do comer, do beber, do contar caso. Isso aparece um pouco no livro e é uma experiência muito importante também da população mexicana, né? Essa relação com a comida, com a alimentação é algo muito marcante no caso do México, como é aqui para nós, além de um colorido muito, muito especial, que, claro, com os olhos de estrangeiro, com os olhos de quem chega e observa, tem um colorido muito especial da cultura mexicana, que, digamos assim, se aproxima muito da nossa exuberância cultural. E, ao mesmo tempo, aqueles problemas que eu já me referi, que são problemas estruturais do país, a pobreza, a violência, o tráfico, a corrupção, com um agravante maior, que é a presença ali, a onipresença dos Estados Unidos, né? Que é uma relação ali de amor e ódio muito forte, que marca a relação entre os países, e que, diferentemente do Brasil, que estamos mais distante, né, ali não, a fronteira demarca e impõe essa relação, né? A fronteira é esse gesto simbólico, digamos assim, esse espaço-tempo simbólico, é que, ao mesmo tempo, anuncia a separação, mas anuncia a junção absoluta entre os dois países, e isso cria um clima muito forte, que eu acho que isso é distintivo do clima que a gente tem aqui em relação aos Estados Unidos, por exemplo.
Pensando nesse clima mexicano, vamos dar mais um intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil, ao som de Zé Ramalho, Cristais do Tempo, e já voltamos com mais.
Pensar o Brasil. O site Saúde Mental FMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse o fmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCOM. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas 35 minutos, voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil, conversando com o professor Luciano Mendes sobre a experiência de escrita do livro A Primeira Etapa e Outros Contos Mexicanos, e nós continuamos esse papo, não é, Tarcísio?
Sim, Yolanda. Agora eu queria ouvir do Luciano, entrando propriamente no livro e nos contos que ele nos coloca, né? O título é A Primeira Página e Outros Contos Mexicanos. E o livro contém também todo um capítulo, podemos dizer assim, chamado A Primeira Página. E, Luciano, você, ao longo deste ponto, A Primeira Página, que dá título ao seu livro, fala também de uma estratégia de, ou uma tática de enfrentamento da censura, não é? A invenção lá do seu Amadeu, com a ajuda do Miguel Pereira, para driblar a censura que proibiu a circulação de um jornal, né? Ou do Jornal Universal, de uma edição do Jornal Universal do dia 20 de outubro. Me parece que isso também pode nos ajudar a pensar as táticas que temos que construir todos os dias para o enfrentamento das tantas censuras, do impedimento de tantas primeiras páginas das nossas vidas. Então, eu queria te ouvir um pouco isso, essa inspiração deste conto, para que ele fosse o título do seu livro.
Então, a minha relação com o jornal, né, com os jornais, vem de muitos anos e tem a ver com aquilo que Diza falava da questão do pesquisador. Aliás, o nome Universal, para quem conhece um pouco, é um dos primeiros jornais mineiros do século XIX, tinha uma proposta bastante liberal para aquele período ali, a partir de 1825, 26, ele funciona até 1842. Então, é um jornal longevo, o mais longevo jornal mineiro dessa primeira metade do século XIX, e boa parte do século XIX é um dos mais longevos, é um dos que mais durou, né? Então, eu estudei sobre esse jornal e como que esse jornal participava do debate político, cultural e educacional naquele momento ali, logo em torno da independência brasileira. Eu, há muitos anos, vinha acalentando a possibilidade de escrever algo sobre jornais e que tivesse essa relação aí com a censura, com a discussão política, mas que não deixasse de ser uma relação com a própria atividade jornalística, com a investigação jornalística, digamos assim, e com aquilo que ela implica. Inicialmente, eu tinha pensado em ambientar essa história em outro lugar. Num certo momento, estava pensando que isso tivesse a ver ali com o nascimento do sindicalismo, do novo, chamado novo sindicalismo, das relações ali no ABC paulista. Mas depois eu vi que isso, para mim, ia ficar muito difícil por falta de conhecimento mesmo do ambiente mais preciso que eu não tenho daquilo. Então, a história, digamos assim, foi mudando e Belo Horizonte, que é o lugar onde ela ocorre. Nessa perspectiva da censura, é óbvio que há um diálogo aí com esse procedimento sempre à vista aqui no Brasil, sempre possível, que é impedir a circulação por uma ordem judicial, né? Então, essa é uma coisa muito forte e que desde o século XIX é um debate muito intenso, que é a censura prévia, né? Assim, você não quer, você, ao invés de você responsabilizar o jornal, eventualmente, ou jornalista, por aquilo que ele escreveu e publicou, você quer evitar que o jornal publique. Aliás, essa semana mesmo, esse fim de semana, a gente já está aí com outras iniciativas nesse sentido de evitar, por exemplo, lá na Paraíba, eu acho, um juiz querendo evitar a publicação de um livro, porque o livro conteria uma crítica a um desembargador, etc. Enfim, veja, não é só jornal, mas os livros, essa ideia de você, quantos anos ficou embargado, né? Ficou censurado o livro sobre Roberto Carlos, uma série de iniciativas no Brasil que você tem de evitar que as pessoas conheçam, evitar que as pessoas saibam, porque você tem a mão aí desse judiciário nosso que é muito pouco afeito às lides democráticas. Né? Então, ele sempre está muito próximo do poder e muito próximo do poder autoritário, esse é, digamos assim, quase que um machado que sempre pesa sobre a imprensa, ainda que a gente saiba que a imprensa brasileira não é nenhum paraíso, digamos assim, não tem uma relação também muito forte, boa parte dessa imprensa, com a democracia, né? Quer dizer, não foram poucas vezes que a nossa imprensa se articulou para justificar, dar o golpe e depois continuar como se não tivesse nada a ver com ela. Os tempos que nós estamos vivendo agora é parte disso, né? Os grandes jornais, as grandes redes, é como se elas não tivessem construído todas as possibilidades do bolsonarismo, do Bolsonaro e tudo. Então, a história tem um pouco a ver com essa relação tensa aí da imprensa com a investigação, com o poder, mas também que esse poder, ao mesmo tempo, é um poder que está articulado entre si, né, os diversos, digamos, as instituições de poder, mas que também elas são passíveis de serem ludibriadas, né, de serem enganadas, eventualmente de serem enfrentadas. Nessa perspectiva, o conto, eu acho, é um investimento romântico no sentido forte do termo, da tradição romântica, de que é possível transformar o mundo também pela palavra, pela escrita, pelo jornalismo, ainda que isso esteja sempre, digamos assim, questionado, sempre vigiado, e que é um dos nossos grandes problemas no Brasil ainda hoje, né? Mas é um pouco nessa pegada, ao mesmo tempo mantendo essa relação com a imprensa, a importância da imprensa, mas também o fato da imprensa ser vigiada, mas, como você disse, ela também pode ludibriar o poder, pode ludibriar os senhores aí de plantão, né? Seja do campo político ou mesmo do campo judiciário.
Vou ver mais um intervalo correndo aqui na nossa entrevista. Intervalo com Pau Azul, Tropeiro de Cantiga. E já voltamos com mais desse papo.
Thank you. está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, você aí, é você mesmo. Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio para BH? Acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero.
O super quero.
Nossa, eu quero muito.
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, ao vivo aqui na Rádio Educativa. Lembrando que este programa nós fazemos de casa, cada um na sua casa, mantendo o distanciamento social. E nós damos sequência nessa conversa com o professor Luciano Mendes, hoje falando da ciência e, na verdade, a experiência de escrita do livro Primeira Página, Outros Contos Mexicanos, não é isso, Diogo?
Isso mesmo, Yolanda. E eu queria saber do Luciano como é que tem sido a recepção do livro, como é que os leitores têm dado retorno. Para mim, por exemplo, o livro é uma inspiração, né? Eu também sou historiadora, gosto de escrever e o livro tem me inspirado. E tem tido outros retornos? Como é que tem sido essa recepção do livro, Luciano?
Então, tem sido, de um modo geral, muito boa, diz assim. As pessoas, quando comentam comigo, elas... essa é uma coisa, né? Que quando as pessoas comentam, de um modo geral, elas comentam positivamente, dizem dessa inspiração e tudo. As pessoas, uma coisa interessante que eu não havia pensado inicialmente do peso, isso alguns colegas têm me chamado, do peso dessa ideia da memória, né? Quer dizer, muitos me perguntam desse tom memorialístico, autobiográfico até do livro. Porque essa é, digamos assim, uma chave de leitura importante e de significação para as pessoas que o leem. Então, tem essa dimensão, tem essa ideia importante que as pessoas estão me dando esse retorno. Era uma coisa que eu não tinha essa consciência prévia, mas a recepção tem me mostrado esse peso dessa entrada, né, autobiográfica. Outros colegas também têm chamado a atenção disso. É um pouco como que o fato de lerem o livro tem mobilizado, tem incentivado que eles e elas escrevam. Então, talvez, claro, são pessoas que já vinham pensando, muitos que já vinham escrevendo e que me contam isso. É um pouco como se fosse aquele segredo que as pessoas guardam e que, como eu publiquei, aí as pessoas falam, não, com ele eu posso falar isso, né? Tem hora que eu tenho a impressão que é essa coisa, ó, com ele eu posso falar, porque já que ele escreveu, eu também posso me arriscar um pouco nessa direção. Então, tem hora que eu vejo as pessoas me contando como se fosse uma espécie de segredo delas, assim, ó, eu escrevo, gosto. E muitos e muitas escrevem e não têm coragem de expor, de publicar, nem de mostrar. Então, mas tem sido muito boa a recepção. Claro que pode ser que as pessoas que não gostaram não venham me contar, né? Então, também tem isso. Mas, de um modo geral, quando elas falam muito positivamente.
Luciano, já tem um tempo que o livro, muita gente já tem comentado. E como que tanto a experiência de escrita quanto esses retornos, esses feedbacks, estão impactando no Luciano pesquisador, professor, que segue vendo artigos e pesquisas?
Oi, Yolanda, essa pergunta é uma... Quer dizer, talvez você não tenha muito a dimensão, ou tenha, né? Eu que não a gente não conversa sobre isso, né? Não conversou, mas o quanto a sua pergunta é uma pergunta de fundo para mim, assim, porque, veja, eu estou caminhando aí para a minha, enfim, aposentadoria, pouco no final da carreira acadêmica, e eu há muitos anos tenho pensado nessa possibilidade de continuar de escrever, de continuar escrevendo de outro modo que não seja escrita acadêmica. Então, a recepção do livro, o modo como as pessoas têm falado, o fato também, o meu próprio envolvimento com essa escrita tem me motivado a pensar, por exemplo, nessa possibilidade de continuar escrevendo. Tenho continuado escrevendo, estou escrevendo, tenho projetos para os próximos anos, então tem me mobilizado mais, digamos assim. Claro que eu sempre fico com mil interrogações sobre isso também, né? Sobre as possibilidades que isso abre e o investimento que isso significa do ponto de vista de trabalho. Trabalho mesmo, né? Com a literatura, não fazer isso nas horas vagas, digamos assim, mas fazer disso uma ocupação maior. Então, tenho pensado nessas direções, assim, de investir mais, de fazer, mas ao mesmo tempo fazê-lo sem esse peso que hoje, infelizmente, para muitos de nós que estamos no campo acadêmico, fazer a pesquisa, publicar, buscar recursos para fazê-lo, tem sido cada vez mais penoso, né? Sido cada vez mais difícil. Ainda que seja central, importante, mas tem sido muito penoso para muitos de nós fazer isso com tanto esforço ao longo de tanto tempo, né? Eu tenho 30 anos que eu vivo buscando recursos e tento fazer pesquisa e publicar, e as condições só vão ficando piores, digamos assim, para o conjunto, né? Então, ao mesmo tempo um certo alento, né, respondendo a você, mas é também uma certa dor no coração, porque eu queria que continuasse a ser a experiência de escrita literária, a experiência de escrita acadêmica, que fossem duas coisas conjugadas. Infelizmente, hoje é muito difícil, né? Hoje, de fato, nas condições que a gente tem de trabalho, ainda que as nossas condições de trabalho na universidade sejam muito melhores que do conjunto da população, muito melhores que dos nossos colegas da educação básica, mas são condições difíceis. Então, tenho perspectivado continuar fazendo isso. Eu acho que o retorno, a recepção do livro, dos leitores e das leitoras, tem sido boa para animar nessa direção.
Professor, você falou um pouco sobre assim. Eu queria saber se você já está com um projeto em mente, né? Tem algum livro no plano da memória, tem rabiscado algumas coisas, algumas palavras, como é que está aí esse movimento futuro?
Ô, Sander, então, vai sair um novo livro agora, no início do ano, e também reunindo vários contos, um dos quais, que é o que dá nome ao livro, que é sobre os homens de bem, né? Em princípio o livro vai ter esse nome e tem a ver com, no caso desse conto, com a questão da ditadura e a perseguição na ditadura e tudo, mas reúne vários outros contos assim, ambientados em vários outros ambientes. Então, isso deve sair no primeiro semestre do ano que vem. E para o ano de 2022, eu estou eu tenho um romance já escrito, eu vou revê-lo para publicar em 2022, então esse é um pouco o projeto, e estou escrevendo algumas coisas também, além do livro que vai sair, do romance, eu estou escrevendo uma outra história também, e aí tentando, vai ser um outro romance. Então, tenho continuado escrevendo, espero continuá-lo nos próximos anos aí. E, enfim, espero que as pessoas gostem de ler. Está sendo bom escrever, que eu acho que essa é uma coisa legal. Eu gosto de escrever e está sendo bom escrever, independentemente num certo sentido, do leitor, da leitura e mesmo da publicação, né? Eu acho que é um modo de expressão, um modo de elaboração que eu gosto e que eu cultivo. E nesse sentido, se der certo também para publicar e as pessoas lerem, melhor ainda, mas tenho feito esse exercício da escrita como algo também de elaboração da minha experiência no mundo, digamos assim. Então, escrever está sendo bom, escrever, eu gosto de escrever. E tem esses projetos aí adiantados para os próximos anos. Mas vai sair agora, logo nos primeiros meses do ano, esse novo livro que provavelmente vai se chamar Homens de Bem.
Nosso tempo já está acabando, mas é tempo do Luciano contar para a gente como que faz, para quem ainda não leu, como que faz para encontrar o livro. Se puder até mais uma indicação de outro autor, de outra pessoa, para esse fim, para aumentar a cesta de livros antes de Natal.
O livro pode ser encontrado aí na estante virtual, nas livrarias. Aqui em Belo Horizonte, quem tem uma relação mais com a universidade, também o livro está no Ilha, né, livreiro lá da Faculdade de Educação, e no formato digital, e-book, na Amazon, também pode ser encontrado. Então, dois grandes sites aí, Amazon e estante virtual, e para aqueles que estão mais próximos da gente, no William Livros também tem, está vendendo. Na estante virtual é a Livraria Humanidades, nosso colega Eugênio, né? Então, um livro que eu acho que é muito, tem vários livros que acho que vale a pena ler, tem lido muito, tem sido um bom exercício a leitura, mas é um livro que recém-lançado agora, que nós estamos todos fazendo festa com ele, é o da Alexandra, né? As Rosas que o Vento Leva. Então, é um livro super interessante, que vale a pena aí ler e cultivar. Estou na cesta de Natal aí, a nossa colega Alexandra, lá da UERJ, né? Enfim, colega aqui também do Pensar Educação, colaboradora nossa.
Muito obrigada, Luciano, por bater esse papo com a gente nesta noite de segunda, falar desses processos de escrita e dessa vivência de escrever as memórias e a ficção.